Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o texto do livro de 2 Coríntios. Nós, no último programa, falámos acerca do conforto de Deus, como Deus age através das circunstâncias, como podemos ver Deus a intervir na nossa vida, que Deus age de uma forma sobrenatural, mas também, essencialmente, de uma forma natural. E Deus é presente no meio da história. Nós vimos muitos outros aspectos nos últimos programas. Temos visto como Deus é poderoso para transformar o nosso ser. E agora nós encontramos-nos aqui, nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e nós estamos no verso 11. E diz assim a palavra de Deus, tem muitos ensinos para nós. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Paulo aqui revela aos crentes em Corinto a sua boa vontade. Ele está de coração aberto. Ele não tem reservas para se dar a estes cristãos em Corinto. Ele é realmente um livro aberto. E eles podem ler a sinceridade e a transparência que vai na sua alma. E os verdadeiros servos de Deus devem de realmente agir dessa maneira. Não devem de agir de uma forma dissimulada, mas devem ser transparentes no seu procedimento. Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E o apóstolo Paulo confirma exatamente esta mesma frase de outra forma. É por isso que ele continua no verso 12 a dizer: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ele aqui quer continuar a desenvolver esta ideia do seu coração de transparência, da forma como ele se dá. Ele não tinha reservas realmente para com os crentes em Corinto. O seu amor por eles era ilimitado. Mas o amor daqueles crentes pelo próprio apóstolo Paulo já não seria de igual forma. Parece que eles tinham algumas reservas para com o próprio apóstolo, tanto que ele diz que eles eram limitados nos seus próprios afetos. E, infelizmente, verificamos muitos cristãos que têm dificuldade em se dar. Têm dificuldade em realmente manifestar os seus afetos, o seu carinho, a sua dedicação para com os amigos, para com os cristãos, para com o próximo. E Jesus Cristo deu esse mandamento. É provavelmente por isso que ele deu um mandamento e não uma sugestão. Esse grande mandamento de amar o próximo como a nós próprios. Se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa natural em nós, provavelmente Cristo não teria tido a necessidade de, em vários textos da palavra de Deus, nos desafiar a obedecer a esse mandamento de nos darmos, de amarmos, de expressarmos os nossos afetos, o nosso amor para com aqueles que cruzam connosco. E eu gostaria de deixar consigo, neste momento, esse mesmo desafio de Deus, de você não ser limitado nos seus afetos. Manifeste o seu amor àquelas pessoas que são próximas de si. Não tenha vergonha nem medo de manifestar esse mesmo amor. Talvez você queira, neste momento, pegar um telefone e telefonar para um amigo, um filho, uma esposa ou um marido que não está perto de si e você queira manifestar o quanto ama. Talvez um amigo que viajou e não está aí ao seu alcance, um verdadeiro amigo, e você quer expressar os seus afetos. Eu quero dizer, não seja limitado nos seus afetos. Não seja restritivo na forma como ama. Aliás, o texto bíblico nos diz que nós, se tivéssemos que ficar a dever alguma coisa, que ficamos a dever o amor. Pois é a única coisa que não se pode realmente pagar. Pois o amor não tem preço. E nós devemos desenvolver as nossas amizades. Realmente, ter alguém que nos ama é fundamental. Eu noto que o grande mal da nossa sociedade hoje em dia, além das doenças sexualmente transmissíveis, o outro grande mal com o qual a nossa sociedade enfrenta é a depressão e a solidão. Pessoas que vivem rodeadas de milhares e milhares de pessoas numa cidade ou em várias cidades do nosso país, mas que estão sós no mundo. Não têm um amigo para conversar. Não têm alguém para desabafar. Algum tempo estava a ouvir um programa na televisão, um programa excelente de informação, e esse programa na televisão falava acerca da depressão. E um psiquiatra que estava a ser interrogado, enfim, sugeridas as suas opiniões naquele programa, ele dizia a certa altura que se as pessoas tivessem três relacionamentos significativos, provavelmente não haveria tantas pessoas deprimidas. Então é necessário que você desenvolva boas relações. Eu não sei se esse psiquiatra ou psicólogo foi buscar a ideia à Bíblia, mas parece que Jesus Cristo, enfim, desenvolveu essa mesma ideia. Ele tinha três grandes amigos próximos, Pedro, João e Tiago. Então esses eram os amigos próximos de Jesus. Procure os seus Pedro, Joões e Tiagos. Desenvolva três grandes amizades, três pessoas com as quais você pode desabafar, com as quais você sente realmente a possibilidade de ser quem você na realidade é. Então, eu desafiava agora mesmo, ao final do nosso programa, não é ainda tarde, você pode pegar no seu telefone e telefonar para uma pessoa que lhe é querida. E não seja limitado nos seus afetos. Desenvolva esses seus relacionamentos. Ame aquelas pessoas que cruzam consigo. E faça-o de uma forma arrojada, faça-o de uma forma dedicada, de uma forma zelosa, manifestando o seu amor para com eles. O apóstolo continua a dizer: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O apóstolo aqui aconselha então os crentes de Corinto a abrir ainda mais os seus corações para com os outros, não serem estreitos, não serem mesquinhos, não serem, enfim, tacanhos na forma como se dão, na forma como amam aqueles que cruzam com eles. Nós já falámos um pouco sobre isto. Paulo queria realmente cuidar deles, pois ele sabia que as amizades, que o amor é efetivamente terapêutico. Provoca em nós algo extremamente bom, agradável no nosso ser. E nós verificamos que as pessoas mais satisfeitas à face da Terra são realmente pessoas que se dão. Pessoas que amam os outros, não esperando nada em troca. Pois muitas vezes nós ficamos frustrados com os outros, não porque os amamos, mas porque esperávamos ser retribuídos nesse amor. E muitas vezes é aí que nos magoamos, nos ferimos, ficamos realmente abatidos, porque ao darmos tanto de nós, esperávamos que as pessoas retribuíssem de igual forma. Só que o amor aqui que a palavra de Deus nos fala é um amor desinteressado. É um amor que não tem realmente segundas intenções. Não é um amor que espera retorno no sentido de, enfim, ser retribuído o bem que se faz. Muitas vezes vejo pessoas que até são zelosas, telefonam para os outros, preocupam-se com as pessoas, estão constantemente a tentar ter notícias para acompanhar as situações difíceis em que essas pessoas se encontram, mas muitas vezes essas pessoas fazem isso com a intenção de alguma forma de ser ouvidas e de esperar que os outros retribuam o bem que elas estão a fazer. Você tem que vigiar, policiar seriamente as suas motivações. O amor que a palavra de Deus nos fala aqui é um amor, nesse sentido, desinteressado. É um amor que realmente não espera receber em troca o bem que fez. Se nós fizermos assim, certamente não vamos ficar tão magoados, não vamos ficar tão feridos, não vamos ficar tão maltratados nesse processo. Porque muitas vezes as pessoas não são realmente gratas, porque muitas vezes as pessoas foram amadas, mas não retribuíram. Muitas vezes até se esqueceram de nós. Eu sei que isso causa dor. Eu estou a falar, mas sei por experiência própria, não estou a dizer que é fácil viver dessa maneira. Mas é exatamente por isso que nós necessitamos de Cristo, mais uma vez. Que Ele venha suprir as necessidades que nós não encontramos resposta nas outras pessoas. Então devemos obedecer a Cristo, devemos amar, devemos ser afetuosos para com os outros, mas esperar que a resposta e a recompensa venha do próprio Deus. E isto é o grande desafio que Deus nos deixa nas páginas da Bíblia. O verso 14 aqui do nosso texto ainda se prossegue a dizer: não vos ponhais em jugo desigual com o incrédulo, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Este texto bíblico deveria ser basilar para si. Eu sugeria, se você tivesse Bíblia, sublinhe na sua própria Bíblia este texto bíblico. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Ele é uma referência para vários aspectos da nossa vida. A palavra de Deus aqui traça um princípio fundamental da nossa existência como cristão. E diz aqui o texto bíblico que nós não nos devemos colocar sobre um jugo desigual com os incrédulos. Aqui está a falar acerca de fazer sociedades, está a falar acerca de ter comunhão íntima, está a falar acerca de ligação profunda com alguém. não está a falar, como é óbvio, de falarmos e dizermos bom dia ou boa tarde àqueles que não têm Cristo. Não é isto. Isso já vimos anteriormente, que temos de manifestar o nosso amor. Mas agora aqui está a tratar de relacionamentos profundos. Está a tratar, talvez, de situações como, por exemplo, criar uma empresa. Será que eu vou convidar para sócio alguém que não é cristão, que não tem os mesmos princípios que eu, não tem os mesmos valores? E isto é, às vezes pode parecer ingênuo, que não tem mal nenhum, mas rapidamente isto traz consequências terríveis para os relacionamentos. A partir de um cristão que quer seguir a Cristo, vai procurar ser verdadeiro nos seus negócios, vai procurar ser verdadeiro para com o Estado, vai procurar ser honesto para com os clientes, e se tem alguém que não se rege pelos mesmos valores, vai criar facilmente uma grande tensão. Basta duas pessoas terem valores completamente diferentes para poderem, então, numa situação difícil, um iria dizer, não pagamos os impostos ao Estado. E o outro diria, não, temos que o fazer. É de lei, diante de Deus e diante dos homens, nós temos de agir dessa maneira. Então, isto criaria logo uma grande tensão. Talvez uma pessoa que não tem Deus iria dizer, ok, qual é o mal de nós mentirmos ao cliente? Nós dizemos que vamos lá amanhã, mas só vamos para a semana. E até sabemos que não temos cá as peças e o material, mas não faz mal, o cliente não sabe. Um cristão iria dizer, não temos condições de ir amanhã, nós vamos para a semana, efetivamente. E este tipo de valores iria criar uma tensão terrível. É por isso que a palavra de Deus diz que não se coloquem debaixo desse jugo. E isto é verdadeiro para os negócios, é verdadeiro também para os relacionamentos, para o namoro, para o casamento, para a forma como nós nos damos. E realmente nós deveríamos vigiar mais sobre estas questões que são profundas. Muitas vezes cristãos não valorizam isto que Deus nos está a ensinar aqui, passam por cima deste tipo de assuntos e então depois sofrem consequências terríveis. Nós, como filhos de Deus, não podemos conviver com os mesmos tipos de valores. Realmente temos de aprender os valores de Deus, poder aplicar esses valores na nossa vida, e aquelas pessoas que não têm Deus não vão compreender por que razão nós fazemos dessa forma, por que razão nós vivemos dentro desses padrões. Isto cria sempre tensão. Num casamento, se um cristão casa com um não cristão, claramente se vai levantar a questão da educação dos filhos. Eles vão ter educação religiosa ou não religiosa? E quando se trata de educação religiosa e de valores, como é? A criança poderá, então, ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus ou poderá fazer como ele bem entende? Como é que ele vai viver a sua sexualidade? Como é que ele vai viver sobre a honestidade? Como é que ele vai viver a sua integridade? Como é que ele vai agir nas diferentes situações? Como é que ele vai encarar o mundo à sua volta? Quais os valores que vamos passar e ensinar? E é aqui que um cristão e um não cristão não se podem colocar debaixo do mesmo jugo. É por isso que os textos bíblicos deixam esta referência muito clara para nós termos cuidado, e não só cuidado, é uma advertência séria que nós não devemos estar debaixo do mesmo jugo. É por isso mesmo que o texto bíblico não termina aqui, ele traz ainda mais reflexões para nós analisarmos. E esta ideia de não nos colocarmos sobre um jugo desigual, o apóstolo depois a seguir dá algumas comparações. Ele diz que qualidade ou que ligação há entre a justiça e a injustiça. E a resposta é óbvia, não há nenhuma. Que ligação há entre a luz e as trevas? E a resposta é, mais uma vez, óbvia, não há nenhuma. Mas ele prossegue a dizer, e vai mais longe neste pensamento, e diz, e que harmonia há entre Cristo e Satanás, ou o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo? E claramente verifica-se por estes textos, por estes exemplos, que não há comunhão. Não se pode dizer que Cristo e Satanás são a mesma coisa, não se pode dizer que luz e trevas são a mesma coisa, assim como não se pode dizer que há união entre o crente e o incrédulo. Isto é extremamente sério e muitas vezes nós não valorizamos este aspecto e pensamos que um cristão pode fazer negócios ou sociedades, negócios temos que os fazer, senão teríamos que deixar de comer, de beber, de vestir, mas não é nesse sentido de comprar coisas a alguém, mas é no sentido de criar uma sociedade em que há responsabilidades iguais, há atitudes iguais numa mesma empresa. É mais nesse sentido que aqui fala. Está a falar também dos relacionamentos conjugais e nos relacionamentos de namoro. Por isso que o texto diz que não há possibilidade de haver ligação. Não há possibilidade de haver união. Então é aqui que nós, como filhos de Deus, temos de perceber quais são os nossos valores, temos de perceber o que é que Deus nos pede e temos de agir em conformidade com esses mesmos valores, com esses mesmos ensinos das Escrituras. Pois os beneficiados com isso somos nós. Alguns pensam que Deus, ao dar as Escrituras, é para nos chatear ou é para nos fazer ficar tristes. De forma alguma. Essencialmente, quando tenho que tratar com alguns jovens que começam relacionamentos sérios, com vistas ao casamento, e o seu relacionamento se desenvolve, e é óbvio, tenho que citar estes textos da Palavra de Deus, dizendo: não há comunhão entre o cristão e o não cristão. Não pode haver comunhão, porque os valores são diferentes. O sistema de valores, a maneira de encarar a vida, aquilo que cada um espera da vida é completamente diferente. Um filho de Deus deve ter as suas intenções, as suas motivações, baseadas na preocupação para com os outros, baseadas na eternidade, baseadas nos valores de Deus. Enquanto um não cristão não tem esta preocupação, não tem esta perspectiva de vida, não tem esta cosmovisão do ser e do estar, então é impossível casar estas duas ideias. Assim, é necessário que cada um de nós analise bem a sua vida. E precisamos de ter isto muito em atenção, pois as consequências disso são terríveis. Eu tenho visto várias pessoas que procuram não dar atenção à Palavra de Deus nestes aspectos, e depois colhem realmente frutos muito amargos da sua desobediência a Deus. É fundamental nós obedecermos a Deus em todas as coisas. E para que ficasse bem claro na nossa mente que isto era chave, que isto era importante, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que harmonia há entre Cristo e Satanás. É a mesma possibilidade. Você se chegasse e dizia: ok, mas eu estou apaixonado ou apaixonada pelo fulano tal, ele não é cristão, não tem os mesmos valores, ainda não entregou a sua vida a Cristo. A Palavra de Deus diz então o que você deve fazer. Não há possibilidade de ligação. Você talvez pergunte: mas ele é boa pessoa. Mas não é isso que está em causa. Eu acredito que é boa pessoa. O problema não tem a ver com o facto da pessoa ser boa gente, ter um bom caráter. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a sua natureza espiritual. Tem a ver com o facto de ele ainda não estar rendido aos pés de Cristo. Tem a ver com o facto de ele ainda não ser realmente um filho de Deus. Tem a ver com o facto de ainda não ter entregue a sua vida nas mãos de Deus, não ser governado pelos princípios de Deus. E é por isso que não há harmonia entre Cristo e Satanás. Mesmo quando Satanás se passa por anjo de luz, que é o que diz as Escrituras, muitas vezes Satanás tem esse poder para parecer um anjo de luz. Mas mesmo nessas alturas continua a não haver possibilidade de ligação entre Cristo e Satanás. Assim como continua a não haver possibilidade de ligação entre um cristão e um não cristão. Isto é extremamente sério e é por isso que a Bíblia claramente mostra que não há forma de reconciliar estas ideias. Ou realmente somos de Cristo e vivemos debaixo das orientações de Cristo, ou realmente não somos de Cristo. É isto que nós cristãos devemos perceber. E devemos ter a humildade suficiente para ouvir a voz de Deus e obedecer às orientações que Ele nos deixa. O verso 16 ainda prossegue a dizer: que ligação há então entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitareis e andareis entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais uma vez vemos aqui como Deus coloca as coisas. Que ligação então pode haver entre o santuário de Deus e um santuário dedicado a ídolos, dedicado a sacrifícios de animais, dedicado a sacrifícios de pessoas? Não há possibilidade de reconciliação. Agora, eu sei que vivemos numa época chamada época pós-moderna, em que hoje em dia tudo é lícito, tudo é válido, tudo é verdade. Quase perdemos uma orientação, quase perdemos a objetividade da nossa vida. Hoje em dia, praticamente, quem se atrever a dizer que há uma verdade, que há um caminho, que há uma orientação, realmente essa pessoa é logo posta de lado. Mas a Palavra de Deus mostra que realmente há uma verdade. Realmente há um caminho. E realmente esse caminho, que é Cristo, traz benefícios quando nós o seguimos. E não é um Deus que quer estragar a nossa felicidade. Antes, pelo contrário, Deus é aquele que quer trazer à nossa vida felicidade e por isso Ele quer prevenir os erros que nós vamos fazer. É como um pai quando proíbe um filho de pôr os dedos na ficha. Eu, como pai, os meus filhos já passaram essa fase, e você, se calhar, como pai ou mãe, já teve filhos pequenos. E quando as crianças vão colocar os seus dedos na ficha, bebés ainda, a intenção do pai não é estragar a brincadeira do filho. A intenção do pai não é ser um mau pai. Antes, pelo contrário, é exatamente salvar o seu filho, porque sabemos do perigo em que ele se vai colocar. Assim, Deus, quando nos deixa recomendações deste género nas Escrituras, é como um pai querido que está a dar uma pequena palmada na mão do filho para ele não pôr a mão na ficha. Ou como um pai quando pega ao colo o seu filho e o retira de uma zona de perigo, porque sabe se ele continuar ali, provavelmente vai se magoar de uma forma muito séria. Deus faz isso nas Escrituras. E por isso Deus deixa estas recomendações tão veemente, deixa estas recomendações tão claras. Cabe-nos a nós ouvir a voz de Deus e a retirar a mão da ficha. Cabe-nos a nós de ouvir a mão de Deus e sair do caminho perigoso para realmente podermos ficar num lugar seguro, onde podemos continuar a desfrutar da vida em segurança, sem perigo, que nos traga destruição ao nosso ser. Mas continuando ainda no nosso texto, o verso 17 nos diz: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Realmente esta é a intenção de Deus para cada um de nós. Ele quer ser o nosso pai querido, como eu acabei de ilustrar com cada um de nós que tem filhos. Ele quer retirar-nos no meio das situações perigosas, como nós tiramos os nossos filhos quando eles estão em perigo, numas escadas, numa zona de fios elétricos, numa zona onde realmente eles correm perigo. Deus diz para nós sairmos desse meio. Exatamente para nos proteger, para nos dar segurança, para nós podermos desfrutar a vida de uma forma intensa e bela. Porque Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento consigo. E por isso o autor conclui aqui esta secção dizendo: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade do temor de Deus. Realmente com estas promessas nós fiquemos à procura de uma vida santa. Possamos agir em nossos dias percebendo o amor de Deus, o carinho que Ele nos tem, que Ele não nos quer ver magoados nem a sofrer, mas Ele quer nos dar uma vida e uma vida abundante. E eu espero sinceramente que mesmo depois de desligar esta rádio, Deus continue a falar consigo através destas palavras.